Pessoal, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Olá, pessoas! Hoje vamos estrear nossa 8ª temporada com o podcast mais esperado pelos nossos ouvintes. Então, bem-vindos ao Ultimate Bullshit Championship 2020, UBC versão 2020. Eu sou o professor Yuri Motoyama. Para você que está chegando agora, esse é um programa especial onde nós trazemos convidados altamente gabaritados para acompanhar o campeonato das maiores besteiras proferidas no mundo fitness nesse ano que passou. Então, eu já vou avisando que esse é um episódio para quem tem estômago forte e já aviso que nós teremos cenas fortes de violência intelectual. Para acompanhar essa batalha, eu não posso estar sozinho. Por isso, como sempre, meu parceiro do crime, faixa preta da racionalidade científica, formada nas técnicas avançadas de combate contra a calvície, o mestre que criou a mistura perfeita entre o zumbi e o karatê, professor Gilmar Esteves.
Fala, galera. Pô, tu mandou bem nessa, hein, Japa?
Ô, eu fiz umas apresentações aqui que você vai ver, cara. Diga nesse podcast. Quais são as suas expectativas para hoje nesse aí?
Olha, eu acho que a gente vai surpreender muita gente aí, hein? E dar boas gargalhadas também.
E ao meu lado, cordão de platina com ponta de titânio do futebol de mesa, o homem que domina as artes secretas da viagem no tempo e conseguiu ultrapassar os limites do espaço-tempo com o horário de verão do Ceará e agora saindo e voltando do Discord também, macho que fundou a cidade de Poço de Caldas, mas mora no Pará, professor René de Caldas.
Fala, galera, mais um UBC aí pra minha conta, e esse ano eu acho que vai ser bom. Afinal, com tudo isso que aconteceu aí na nossa vida, né, muita gente em casa, com ócio, com muito tempo pra pensar besteira, eu acho que vai vir muita coisa boa por aí, hein? Teve muita coisa que eu já vi assim antes que acho que vai bombar aqui.
Agora, eu vou apresentar pra vocês a rainha da educação física. A mulher que, através de implantes cibernéticos, conseguiu fundir a sua mente aos bancos de dados do Instagram no perfil Ciência do Exercício. Ela que passou a infância treinando no Japão as técnicas do ninjitsu. E hoje, de acordo com muitos relatos, ela consegue estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. A madrinha do 4 de 15, portadora dos bons costumes da corrida, professora Deise Mota. Seja muito bem-vinda, Deise.
Oi, pessoal. É um prazer. Eu consigo estar em dois lugares porque eu tenho uma irmã gêmea.
É, eu sei disso. Você não pode estragar os seus segredos, Deise. E o UBC, ele não é UBC sem essa astronômica presença. Ele que foi instruído na escola de magia dos conhecimentos do corpo chamada fisioterapia. Depois passou anos em locais desconhecidos pela humanidade treinando as artes vocais. O homem que, através da sua magia da voz, pode produzir emoções em qualquer bípede dotado de polegar opositor. O homem que hoje assume o posto de locutor do Grupo Globo e é o líder do movimento de resistência científica no podcast O Cientista do Esporte, Luiz Felipe Prota.
Que maravilha.
Bem-vindo,
que
Prota.
Que maravilha, hein? Gostei dessa apresentação mesmo, viu? Ah, muito bacana. Ó, o desafio para cada ano, né? Fica sempre superar o ano anterior, né? Em relação as besteiras que a gente vai ouvir aqui. Eu tô ansioso aí para saber o que, que o pessoal mandou para você, o que, que ficou resolvido aqui das nossas maiores besteiras de 2020. Satisfação mais uma vez participar aqui com vocês.
Você está preparado para violência intelectual? Você está acostumado a ver lutas super intensas no seu trabalho, mas não sei se você vai estar acostumado para hoje, hein? De hoje vai ser tenso.
Tô sempre ligado, que tô sempre Tô sempre preparado aí pro que der e vier. Vamos nessa.
E por último, para finalizar a composição dessa mesa, eu precisei viajar até outro reinado para buscar outra rainha, direto do reino da nutrição, a primeira do perfil Jana Nutrição, nascida nas soluções sustentáveis e não imediatistas, a quebradora dos alimentos industrializados, a mãe da boa alimentação, a senhora protetora dos três macronutrientes, colunista da rádio CBN, onde também produz um podcast, Janaína Goston, seja bem-vinda!
Oi, gente, eu já tô começando a rir antes da hora. Porque sem se me conhecer muito bem, você falou a verdade, ué, sobre
tá
mim,
vendo?
Né? A pessoa que sustenta os macronutrientes, comida de verdade, quebra os industrializados e assim vai. Vamos ver o que nós vamos ouvir aí. Nesse duelo, tamanho eu tenho. Posso dizer que ao pé da letra, a Deise me conhece bem, né? A maior nutricionista de BH, um avatar em pessoa. Mas tamanho não é documento, então vamos ver o que temos de duelo nessa batalha, né?
Muito bom. Então, com o time devidamente apresentado, nós vamos para uma breve explicação da estrutura da nossa competição. Se você é novo aqui no BC... Ela é uma competição onde, junto com os nossos ouvintes, nós vamos recebendo notícias do mundo fitness, bem absurdas, e nós vamos catalogando. Aí depois de algumas pesquisas, né, para ver se alguma coisa tem alguma verdade oculta ou não no meio daquele monte de besteira, a gente seleciona os candidatos. Lembrando que ninguém aqui na gravação ainda conhece os candidatos, para trazer o impacto quando eu começar a falar. Somente a Janaína, que eu tive que fazer uma consultoria rápida com ela ali, ela sabe os que vão tocar na parte da nutrição. Eu pedi uma assessoria para ela antes, então ela sabe alguma coisinha só, tá? E através de um sistema complexo, inviolável de sorteio, que é uma caixinha com um papelzinho dentro aqui, nós vamos decidir as batalhas. Nosso corpo de jurado vai avaliar, de acordo com as suas experiências, cada candidato. Aí, após uma luta justa, a gente vai selecionar um campeão. Em caso de empate, nós vamos usar um algoritmo avançadíssimo de tomada de decisões baseadas em ciência de dados, que é o meu dado de RPG. A competição ela tem caráter eliminatório, então a besteira que perder sai para sempre da competição e não volta mais. E nós vamos batalhando até chegar na besteira vencedora de 2020. Vamos começar então?
Bora!
O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Existem algumas maneiras de ajudar a diminuir a propagação desta doença respiratória. Lave as mãos, evite tocar no rosto, incluindo boca, nariz e olhos. E quando for tossir ou espirrar, faça usando o antebraço. Não se esqueça de lavar as mãos e o antebraço imediatamente depois. Se estiver fora de casa, use álcool em gel. Monitore caso apareça algum sintoma e ligue para o Disque Saúde 136 em caso de dúvidas. Fique em casa e longe de outras pessoas contaminadas, exceto para cuidados médicos. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva.
Então vamos lá. Vou sortear aqui. Primeira luta. Nós temos... agora já pesou já. Prescrição de treinamento físico pela impressão digital.
Ai.
Contra... essa vai pegar fundo na Janaína. Dieta personalizada pelo formato do seu pé.
Nossa.
Nós temos aqui... Essa parte do o treinamento pela prescrição digital, ele tem até uma cara científica. Eles chamam de dermatoglifia. Eu dei uma pesquisada, tem artigos sobre isso, mas os artigos, eles tentam olhar a impressão digital dos dedos e pela impressão digital, saber se aquela pessoa tem mais probabilidade para força, para potência, para não. Até aí, eu não duvido de nada, né? Eu sou um cara que sempre falo, se meu mouse aqui criar um ratinho e for comer queijo, eu falo tudo bem. Mas eu fico pensando, as pessoas trabalham, tem gente que trabalha e em cima disso cegamente. E eu penso, se é uma, e a proposta é que através das impressões digitais você vê características genéticas e tudo mais. Hoje em dia, a ciência que produz conhecimento genético, ela é muito avançada, né? Seria fácil, então, eles pegassem essa... Já que essa dermatografia é um método alternativo para medir isso, essas características que são potenciais genéticos. Era muito simples fazer um artigo, era muito mais viável fazer um artigo comparando as análises da dermatografia com uma análise de perfil genético, né? Avaliando diretamente os genes, tudo. Então, existe um artigo só que eu achei, que ele é em russo, que ele faz uma relação de dermatografia com qualidades físicas. E todo mundo faz um monte de referência, fala que é cientificamente provado. Então, gente, se vocês estão vendo isso, tem alguém que trabalha com isso, e tem evidência sobre isso, me manda, porque eu não achei. Eu só achei esse único artigo, que ele nem chega nesse ponto de fazer o que o pessoal faz, de falar assim, ah, você é 70% força, você é 70% potência. Então, coloquei ele aqui como um candidato fortíssimo para um perigo aí para 2020. Ninguém nunca ouviu falar disso, né?
Eu já tinha até ouvido falar assim, eu acho que a gente como chegou a comentar algum momento, mas eu não fui ver estudo atrás sobre, não. Mas que é estranho, é.
É bem esquisito mesmo. Tudo que facilita é muito esquisito. Janaína, você já viu dieta personalizada pelo formato do pé?
Nossa, eu tô assim, eu já fico votando aqui que esse é um absurdo, que esse pelo menos o primeiro dos duelos aí, né, essa informação, já, pelo menos ainda tem de onde tirar alguma informação.
É verdade.
Já ouviu,
né?
Falar, né, mas essa do formato do pé, eu tô assim pensando se é podólogo, se o formato do pé, eu fico pensando quem é amputado do pé, o que que acontece? Não pode fazer essa dieta.
É, então, é verdade, né? Já começou bem, né?
E outra coisa, aí tem uma série, tem o formato, né, do pé, mostra tantas questões antropológicas, tantas questões culturais e genéticas, que aí eu fico assim, já questionando muito, igual aquela coisa de dieta do tipo sanguíneo, né, o cabelo que determina se você deve ou não comer determinada coisa, e aí a gente puxa o gancho para tantas crenças. Mas realmente não falar de dieta personalizada, ok, ou uma dieta flexibilizada, de diferentes tipos de dietas, mas pensando no formato do pé, eu acho um absurdo tamanho, que eu queria saber quem foi o cidadão que replicou essa informação.
Quem tem pé plano come mais brócolis e quem tem pé côncavo come mais ovo.
Meu Deus do céu.
Mas ó, tudo que eu peguei aqui, ou eu vi várias vezes pessoas em locais diferentes falando, ou alguém mandou pra mim e eu fui atrás e pesquisei, e tem pessoas que baseiam seu trabalho em cima disso. Ou tem pessoas famosas falando isso também, também tem isso, e eu acho perigoso, por isso que eu cheguei até de trazer esse alerta, que às vezes tem pessoas que são famosas falando coisas aí, e muita gente acaba acreditando, né?
Eu não desacredito não, mas meu ponto de vista já de cara não vejo evidência científica disso não.
Bora pra votação?
Eu vou começar a votação. Eu vou fazer uma vez de baixo pra cima, uma vez de cima pra baixo. A Janaína me convenceu quando ela me falou que, pelo menos, a prescrição pela impressão digital tem alguns artigos, algumas coisas assim, né? A dieta do pé nem nada tem. Então eu vou voltar na dieta do pé. Prota!
Eu vou ficar com a dieta do pé também, né? Porque eu tava pensando aqui, se você tem muitos esportes, muitas modalidades em que o pé, ele é sacrificado, né? Por exemplo, o judoca. O judoca, já viu o pé de judoca? Pé de judoca é um negócio fora do comum, né? Porque a todo momento...
Por quê?
Porque a todo momento você tá botando ali o peso, né? Rodando em cima do pé, né? Eles acabam se deformando em alguns casos, né? Joanete aparecendo, aquela coisa toda, né? E o próprio corredor mesmo, certo? que também sacrifica ali os seus pés em longas distâncias, por exemplo, os maratonistas, né? É, significa então que você vai ter que mudar a forma da dieta com esse tipo de indivíduo, né? Enfim, para mim esse é o maior absurdo até aqui, disparado, do UBC desse ano.
Boa.
Concordo.
Janaína, seu voto.
Ué, não tem, tá não tem. Depois, né? Dessa, tá declarado aí, né? Eu tô pensando aqui, se falar que cortar o dedinho do pé vai emagrecer mais, se bobear, a galera vai fazer isso, né? E aí, como o Prota falou aí, se a bailarina, né, que sofre há anos, o corredor, que cai as unhas todas, enfim, a dieta vai ficando paleolítica, ela vai mudando, né? Mais bruta, primata, né? Não, é essa sem dúvida.
Daisy, qual que é o teu voto?
Nossa, eu tô aqui, eu vou te falar que logo que foi anunciada essa... Fiquei bem na dúvida, viu? Porque achei bem absurdo os dois. Mas eu vou contrariar a maioria por um único motivo, porque eu acho que é mais... Eu acho que a dieta do pé é mais fácil das pessoas, assim, né? Pô, é muito absurdo, né? E tal.
Então, assim, entendi.
Mas e tal, eu acho que pode acontecer de alguns anos a gente encontrar com alguém fazendo uma digital ali prescrevendo pé na gente, sabe? Então eu acho que é mais perigoso, assim.
Mais perigoso.
Até eu tinha lido há um tempo atrás que existe já serviço no Brasil fornecendo, sabe isso?
Tem.
É, eu fiquei bem impressionada com isso. Eu acho que eu vou ficar com a digital, hein?
Boa. Vamos para a próxima. Próximo combate nós temos... Nossa, essa aqui... Eu fico até meio encabulado de falar. Muitas pessoas ouvem isso. E esses dias ficou famoso, né? Mês passado. Porque foi comentado por uma pessoa da educação física... Entre aspas, conhecida, né? Não é tão conhecida assim, mas até tem um grau de conhecimento, que é... Quanto mais masturbação, mais testosterona. Então, o problema do doping já estava resolvido. Ninguém precisaria mais gastar dinheiro. E vou falar para vocês. Se vocês entrarem na postagem e ver os comentários, você chora de rir. Porque tem uma molecada falando assim, nossa, se isso aí fosse verdade, eu já seria a Mr. Olympia. É muito engraçado os comentários deste trecho aí, onde o doutor fez essa declaração. E eu dei rapidinho uma olhada também na internet. É, tem artigos que eu achei que trazem relações entre ejaculação, até a masturbação e a testosterona. Só que não são conclusivos, e um até fez um trabalho onde ele fez um tempo de abstinência sexual, e o pico de testosterona veio na abstinência sexual, nem nos períodos onde, né, foi associado com ejaculação. E eu trouxe isso porque eu já ouvi muitas vezes, às vezes quando você vai pegando conhecimento com os alunos na academia, e vai pegando uma intimidade, e diz, professor, uma vez eu ouvi falar, né, quando ele vem me cumprimentar assim da mão, boa noite professor, já ficou até meio assim de dar a mão pro cara. Não, porque eu ouvi falar de que masturbação é bom. Então, a gente tem aí esse candidato de peso que é masturbação e testosterona. E o concorrente que vai lutar contra ele foi até o nosso Bruno Bolinelli que mandou. Que é ganhar força, deixa lento. Isso aqui é um problema também na prescrição, porque muitas pessoas acham que melhorando força a pessoa vai ficar... uma bola de massa muscular, vai ficar lenta e vai prejudicar a performance de potência dela, né? Então, ainda, apesar da ciência de treinamento de força ter avançado bastante, muita gente ainda acha que se você ganhar força, você vai virar aquele monstrão grandão, lentão. Ainda, até o Bruno mandou o print até da conversa que ele teve com a pessoa, ele até questionou a pessoa quando falou isso, e ela falou assim, as leis de Newton não se aplicam no exercício físico. Então, a gente está aí num ambiente até fora do nosso universo, até. Tem outras leis da física. Vamos para a votação, começando com Daisy. Masturbação e testosterona ou ganhar força te deixa lento?
Você colocou essas chaves aí bem difícil, hein?
É o sorteio aqui, é a aleatoriedade da vida.
Foi sorteio? Então... Sorteio. Eu acho que os dois são bem complexos, né? Mas eu vou ficar com ganhar força, deixa lento, porque apesar de não ser tão absurdo, porque muita gente ainda acredita nisso, né? Tem muita gente que acha que a força está ligada também ao tamanho ali do músculo. Você pode ter um músculo forte e não ter, né, um músculo tão grande assim, digamos, né?
Sim.
Então, em vários esportes, a gente precisa da força. Então, eu vou votar nesse aí para ver se dá uma luz pro pessoal que ainda acredita nisso.
Boa. Um voto para ganhar força. Sensei.
Bora. Eu vou com a Daisy também. Eu acho que isso já é um mito bem antigo, né? E meio que cai no popular, você escuta bastante na academia, às vezes a pessoa não tem noção em magnitude da quantidade de força, né, ou massa muscular, ela acha que ela ganhar um pouquinho de massa muscular, ela já vai ficar pesada e isso vai diminuir a sua velocidade, o que é um grande mito, né?
Uhum.
A gente pode dar uma olhada nos atletas de velocidade, muitas vezes eles são muito fortes.
Uhum.
A gente tem atletas de levantamento de peso e outras modalidades que precisa de potência e precisa de velocidade e eles são muito fortes. Então, eu vou nessa.
Boa. Janaína, o que você achou que é o mais absurdo?
Pois é, eu tô nesse mesmo pensamento aí de todo mundo, que é tão comum as pessoas falarem isso, né? A pessoa que é forte é meio letárgico, meio lentão, meio bobadão. É aquele grotesco, né? Glutão. Essa que é a impressão que eu tô tendo, que eu tenho que votar nessa, mas eu fiquei curiosa de saber aí nessa pesquisa, dessa divulgação da masturbação aí, se isso tá cercado no universo somente masculino ou nas mulheres também?
Não, tem porque... trabalho, tinha trabalhos com mulheres, mas eu não li, mas eu vi trabalhos com mulheres também, falando sobre masturbação.
É porque isso é tão... É tão assim, ainda preso, né, o universo masculino, que eu falo, já vai associar logo aos meninos adolescentes, né, vão estar no pico, no auge da produção hormonal, e obviamente é natural que você espere uma maior masturbação, né, mas eu acho que é tão ainda fechado a sete chaves quando se fala do universo feminino, né? Então me causa estranheza. Mas eu voto aí na força, deixa lento. Não, acho isso uma grande bobagem, literalmente.
Boa. Prota, senhor.
Opa, olha, essa parte da mais masturbação resulta em mais testosterona aí. Eu já deixo de lado, de cara, porque assim como a Daisy falou, né, no primeiro lá, que existe um potencial, né, de danos a longo prazo, mais com a outra opção, eu vou ficar com a outra opção, porque esse conceito de mais força e mais lentidão, né, ele precisa cair. E aqui no Brasil, infelizmente, isso demorou muito para cair, né? Atletas olímpicos internacionais, principalmente lá dos Estados Unidos, eles já fazem trabalho de força há muito tempo. Né? Tanto que, como o René que falou, né? Atletas com velocidade, eles têm muita força. E eles precisam ter muita força. Então, é necessário trabalhar bastante a força. Aqui no Brasil, a gente tem visto isso. O Comitê Paralímpico Brasileiro, né, junto com o Irineu Loturco, já vem fazendo isso também. Né? O Comitê Brasileiro também, o Comitê Olímpico Brasileiro, já vem implementando esse trabalho. Então, acho que a gente tem que seguir os bons exemplos, né, e derrubar esse conceito que é obsoleto.
Boa. E eu vou, só para fazer um voto aqui de protesto na masturbação e testosterona, porque eu fiquei com muita raiva, porque eu fiquei com a imagem mental dos bodybuilders tudo se masturbando antes de treinar no banheiro da academia. Eu não consegui tirar essa imagem da minha cabeça, cara. Mas eu tô compartilhando ela com vocês agora. Agora ela vai ficar com vocês.
Tô fora dessa imagem aí, hein?
E com todo mundo que tá ouvindo esse podcast. Então minha mente agora tá mais tranquila. Vamos para a próxima.
Bora.
Bem, então passou força e lentidão, né?
Faça força, dieta do pé e força da lentidão.
Esses são os próximos dois adversários, certo? Isso. Então depois a gente faz aquela locução esperta, pode ser?
Isso, é lógico, mas é o que eu tô esperando. Eu acordei hoje pensando nisso. Mas você acha que não? Não,
então já tá tudo anotado aqui. A gente vai mantendo aquele esquema.
Boa.
Boa.
Próximas duas lutas, a gente tem aqui uma bem famosa. Ah, deixa eu colocar aqui quem enviou o quê, porque eu falei que eu ia comentar. Dieta personalizada pelo pé foi o Renato, nosso ouvinte, que mandou. E ganhar força que deixa lento foi nosso ouvinte Bruno. Agora a próxima, que foi enviada pelo nosso ouvinte Manuel Brito. Não foi ele que falou, hein? Ele quem enviou, e é muito comum, é... Vou abrir uma aspas aqui.
Essa semana eu não vou fazer hipertrofia, essa semana é só cardio.
Contra o vencedor de 2017, que como ele surgiu muitas vezes nas opiniões aqui, eu tive que voltar ele, que é aeróbio, fazer aeróbio engorda.
Então, meu Deus.
A gente tem, a gente tem essas duas batalhas de peso. Semana hipertrofia, semana cardio, é aquela coisa que muitas pessoas têm que assim... Ah, hoje meu treino, ou sei lá, minha dieta, até a Janela pode falar se existe. Tem gente que pensa assim, hoje minha dieta é pra emagrecer, mas amanhã é pra hipertrofia. Como se o corpo tivesse uma chave que ficasse trocando, tipo um disjuntor. Hoje cresce, hoje emagrece. Hoje queima gordura, hoje aumenta a massa muscular, né? Isso é uma coisa muito perigosa, que tem pessoas que acreditam nisso e fazem umas loucuras aí. Então, vamos começar essa votação. Bom, Renê, o que, que você vai votar?
Eu acho que essa daí de essa semana é só aeróbio é boa, viu? Porque realmente... É um negócio impressionante, assim, você mudar toda a fisiologia do seu corpo. Não, agora ele só vai melhorar o condicionamento aeróbico. Não vai melhorar mais hipertrofia, não vai mudar mais nada aqui. Só o aeróbico. É bom essa aí. Essa é boa.
Boa. Renê votou, vou continuar aqui. Meu voto? Renê votou no essa semana aeróbio, né? Na chavinha do corpo, chavinha fisiológica. Eu vou votar nessa também. Da chavinha da fisiologia. Daisy, qual que é o teu voto?
Então, eu tô achando que eu vou nessa do aeróbio engorda, sabe? Porque eu acho que como o exercício aeróbico ele sempre foi mais pesquisado, a gente tem muito mais evidência com o exercício aeróbico sobre benefícios para a saúde, até mais do que os treinos de força aí, né? Eu acho que eu vou votar nessa que aeróbio engorda, porque diante de tanta evidência científica, a gente ouvir isso ainda, né? Eu acho que é um absurdo.
É verdade,
eu acho que... E eu sou fã do aeróbico também, então...
Pois é, eu já ia dizer que tem conflito de interesse aí, porque ela adora aeróbico, então...
Boa. Dê agora Gilmar.
Bora. Bom, as duas são bem ruins, né, cara? É bem difícil, mas... Pô, eu acho que quem ainda fala que o treinamento aeróbio engorda, cara... não tem da onde que essas pessoas estão tirando isso, cara. Da onde essas pessoas estão tirando essa informação, cara? Teve uma discussão sobre isso uma vez em sala de aula. E um aluno me falou, mas se a pessoa comer muito, comer no McDonald's e tal, e fazer um treino só de caminhada, ela vai fazer treino aeróbio e vai engordar. Ixi. Mas, meu, olha só o pensamento, né? Olha só pra onde que tá indo esse caminho, né?
É um absurdo até a gente tá discutindo isso agora, né?
É, cara, é um absurdo. Então, acho que se alguém ainda está falando isso, né, e tentando se basear, não sei aonde, em alguma evidência, né, tem que deixar de falar isso em 2021, cara. Então, boa. Eu vou no aeróbio engorda.
Tem que ser uma meta para 2021, né? Parar de falar isso.
É.
Então, vamos para a Janaína. Qual que é o seu voto?
Então, você falou aí... Para eu comentar um pouquinho, né, essa questão daquela semaninha faço aeróbica, a outra faço hipertrofia, 90% dos clientes que eu atendo tem aquele clássico que falam para vocês também, que são de educação física, né? O que seu objetivo? Eu quero perder gordura e ganhar massa.
Perder
e aí,
ganhar,
geralmente,
né?
Eu quero perder gordura e ganhar massa. E aí, chega pro professor de educação física, na hora de elaborar a ficha, ou pro personal, o que for, vou falar que eu quero hipertrofia, mas lá para o nutricionista eu vou falar que eu quero perder gordura.
Ah,
porque aí acontece as duas coisas ao mesmo tempo. E me veio à cabeça essa analogia aqui, porque fica parecendo a chavinha mesmo que você falou, né? Essa semana eu vou fazer só aeróbico, porque aí eu vou dar aquela secada, aquela queimada, e aí vem o jejum junto, e aí vem outras estratégias. Ou você vai enfatizar para aquela outra semana só treino, né? Com a predominância tensional, que seja, enfim. Uhum. E aí, eu acho, isso vem hoje muito nas questões de dietas cicladas, né? Que você faz uma semana, aí vem os jejuns. Então, no final das contas, essas questões, o corpo não funciona muito bem com esse vai e vem, né? O efeito yo-yo. Mas são estratégias, enfim, para algumas pessoas vai funcionar, para outras não. Mas eu voto no aeróbio engorda, porque eu acho que é colocar a atividade física numa concepção tão reducionista, assim, de tipo, olha, é a mesma coisa eu falar, né, que um alimento é pior que o outro, enfim, que eu não consigo deixar passar batido essa questão, né? É interessante porque eu, como nutricionista, tenho o contrário, né? Pessoas, clientes que só querem fazer o aeróbico por essa concepção de que acreditam que só o aeróbico emagrece.
Ah, tá.
Né? É bem essa realidade. Mas, e tem muitas mulheres ainda que têm medo, me corrija se eu estiver errado, medo de fazer musculação, com medo de ficar grandona, fortona, e isso é uma coisa tão surreal se a gente está falando principalmente de métodos lícitos, né? Então, para mim, esse aeróbico engordar, ser colocado dessa maneira reducionista e leviana, eu acho puro absurdo. Vou votar nessa.
Aeróbio engorda. Prota!
Olha, eu vou dizer que esse foi o que me deu mais dúvida, sabe? Eu também, assim, acho bastante gritante, né? Essa alternância semana hipertrofia, semana cardio. Mas o meu voto fica no aeróbio engorda. Porque aqui a gente tem que falar também, tem que lembrar da profundidade que uma frase dessa falta, né? Ela é extremamente superficial, né? Onde está o tempo, a frequência, a intensidade, né? Os conceitos de que tudo que entra no seu organismo, né, você precisa equilibrar para ter essa massa final, né? Como é que isso fica? Aqui com toda a licença também para Janaína, né? Como é que fica essa entrada e saída, na verdade, né? Tudo vai engordar se você mais consumir do que queimar, né? Até mesmo HIIT, qualquer tipo de exercício que você fizer. Então, eu acho que fica muito superficial. E a gente não pode ser superficial hoje, principalmente hoje, quando a gente fala de treinamento, né? De atividade física, principalmente.
Excelente.
Boa, então vai na aeróbio engorda. E Renê?
Já foi, Renê?
Já foi, foi o primeiro.
Foi o primeiro.
Acho que fechou 4-2 já.
4-2, é verdade. Então a aeróbio engorda foi pra frente. Olha, foi o campeão em 2017, hein?
Só falta... Esse é forte.
Esse negócio ganhar de novo. Vamos para a próxima. A próxima, essa aqui é uma batalha, vai ser uma batalha sangrenta. Foi enviada pela doutora Daisy. Risco de contaminação em academia é zero. Academia é um templo sagrado onde ninguém se contamina por Covid. E a outra é o batom emagrecedor. Não vou falar a marca.
Eita!
Não,
que isso,
tem
cara?
Pra vender, não vou fazer merchandising, que tô longe disso. Mas existe uma marca de batom que, além de você ficar bonita, você passa e ajuda você a perder gordura do abdômen.
Ainda do abdômen, específico ainda. Do
passa
abdômen.
Na boca e queima o abdômen.
A marca não vai falar, mas qual é a explicação? Tem uma explicação de por
Se
trás?
O batom você passasse no beicinho do umbigo, em volta do umbigo, daria pra desenhar um beicinho assim, né? Aí poderia até falar, pô, beleza. Aqui, ó.
Mas tem alguma substância diferente nesse batom? Que aí fala que, porque é um batom de pimenta, um batom de sei lá o quê.
Olha, eu não pesquisei tanto a fundo assim, mas...
Vou pesquisar aqui pra ver se eu acho.
O batom é um emagrecedor. Vê se consegue fazer uma pesquisa mais profunda aí.
O batom tem várias cores?
Olha, boa pergunta também.
Cor forte emagrece mais.
Olha, eu acho que é uma cortina de fumaça, viu? Eu acho que isso é uma cortina de fumaça. É, porque aí a pessoa passa o batom ali, né? Passa aquele batom bem chamativo, sabe? Vermelhão. Que você acaba só olhando pro batom e esquece o resto. Fala, poxa...
É verdade.
Nem vi.
Direciona minha atenção.
É tipo aquele efeito da cachaça, né?
Ela é magra ou ela é gorda, enfim, né? Ah, nem vi. Eu só vi que só ela tava batom, com um batom forte, né?
Eu acho que o do batom é porque você passa o batom... E aí você, pro batom não sair, você não pode comer, entendeu? Aí você come menos pra manter o batom.
Excelente.
Olha aí, ó. Mandou um raciocínio científico aí agora, hein?
Agora sim. Excelente. Agora tá explicado, pô.
Meu, o negócio tá bom. Bom, vamos começar aí com as nossas votações. Daisy, já aproveita você.
Então, eu vou ter que ficar com o batom, porque eu mandei outro, apesar de eu achar que essa questão da Covid... Essa informação está numa cartilha da ACAD, que é a Associação de Academias, né? Eles divulgaram a cartilha com gráfico, sendo que você ficar em casa, você tem mais risco de se contaminar do que você ir para a academia. Tinha um gráfico, assim, de coluna. E eu tentei achar essa informação em vários locais, não achei. Eu achei, assim, que foi bem preocupante, né, divulgar isso. Mas essa do batom eu achei incrível, achei muito legal mesmo. Eu acho que eu vou testar.
Eu vou testar.
O batom, se você fizer o batom e continuar com os treinos de corrida, ele ajuda a emagrecer. Isso, é igual aquela pílula. É igual aquela pílula pra matar a sede que tem em Portugal. Que você come a pílula e toma 2 copos d'água, mata a sede. Vamos lá. Desde vai no batom, Gilmar.
Essa do risco zero de contaminação na academia até dói dos nossos ouvidos, né, cara? Porque risco zero é praticamente impossível, né? Até se você sair da sua casa, pegar o... Não, entrou no elevador, já era, né?
Não é.
Ou você recebeu alguma comida que você pediu dentro da sua casa, já tem risco, né? Então, como que vai ter risco zero dentro da academia? Então, até dói isso. Mas, cara, essa do batom, como eu disse, que seríamos surpreendidos aqui hoje, eu acho que essa vai pra frente, cara. Oi. Não tem como não ir.
Eu vou pôr no batom aqui, então. E ele pode emagrecer até 6 quilos, hein? E
olha aí,
é a medida ainda, não é? Não é qualquer coisa.
Cara, essa do batom é demais, cara.
Em um mês, hein? Ainda tem esse detalhe.
É um mês?
É em um mês. Nossa, 6 quilos em um mês.
A gente tem que tomar cuidado que daqui a pouco o pessoal vai estar comprando ouvindo esse podcast.
É.
Janaína, teu voto. Já até arrisco já não. Que ela vai votar.
É, lógico. Não tem dúvida que é o batom, porque é tão bizarro. Eu concordo com vocês a questão do Covid, porque eu, por exemplo, não consegui ainda voltar para a academia, porque eu vejo sim como risco, não tem jeito, assim como vários outros locais, mas... essa questão do batom me veio à cabeça, assim, eu já vi mulheres usando o tal do gel na barriga, enrola plástico na barriga. Teve uma pessoa que eu presenciei há pouco tempo, antes da pandemia, na academia, que ela é branquinha de pele, bem branquinha, e chegava na academia com um tom de pele bem escuro, preto, e aí ela falava que era de tanto colocar o adesivo no mesmo lugar, ela tava colocando... que ela tava ficando marcada, né? Mas ela acreditava piamente que aquilo ali fazia ela perder gordura naquele local. E aí, vem um batom desse na boca. A divulgação aqui da Mulher Maravilhosa, né? Lógico que vai ter gente que vai acreditar, mas eu concordo com a Deise aí. Se fechar a boca e ficar sem comer e fazer o aeróbico ou se matar exercitando, né? Ainda tem outras coisas junto. Passa o batom, fica... Quem sabe que nem a pessoa que tá divulgando aí, né? É o batom, não tem jeito não.
Boa. Prota.
Nossa, olha, eu vou dizer que vocês já superaram, tá? A edição de 2019 pra mim aqui em relação às dúvidas aqui que eu tenho ficado. Seguindo o meu critério, tá? Realmente, o batom emagrecedor, ele é ridículo. Ridículo. Ridículo no sentido cruel da palavra mesmo. Mas ele não vai fazer mal pra ninguém, né? Eu digo assim, você vai passar o batom aí, você vai achar que tá emagrecendo, ótimo, certo? Agora, o risco de contaminação em academias ser zero, isso é um absurdo, né? Isso aí já mata pessoa, já mata velhinho, já mata gente que tem comorbidade, né? Então, o meu voto fica em cima dessa questão aí.
Boa. Risco de academia, boa. Macho.
Mas eu concordo aí com o Tato, que realmente o batom não vai fazer muito mal. Eu vou voltar no do Covid, né? Que eu acho que é mais perigoso. Mas eu vou dar uma informação aqui sobre o batom, que eu achei o perfil no Instagram da marca, né? Eu tô vendo aqui que além de redutor de gordura corporal, teoricamente ele também auxilia na inibição do apetite. É até 4 vezes mais potente que os demais emagrecedores, melhora a produção de serotonina e é um produto natural.
Nossa.
E aí, aqui, Aqui na descrição, né, na bio deles, tem dizendo assim, ó, potente mundial, 5 ativos naturais, recomendado por especialistas. O primeiro batom nutracêutico do mundo. O que é nutracêutico, né? Fica a dúvida aí também. Acho que é nutrição com farmacêutico, alguma coisa assim, né?
Deve ser.
Referência. Instagram Science.
É impressionante como a galera cria umas coisas assim que, tipo, não consegue provar. E tem aqui, ó, 64 mil pessoas seguindo.
Meu!
A página deles.
Não é brincadeira, não.
Impressionante, mas eu vou ficar com o Covid.
Boa. Eu vou ficar com a Covid também, porque isso é um problema que a gente vê de má interpretação de estudos. Tem um estudo que eles fizeram em Oslo, que eles pegaram milhares de voluntários, quando foram 3 mil pessoas, abriram algumas academias, colocaram essas pessoas para treinar e viram que a taxa de transmissão era baixíssima. Na verdade, ninguém pegou Covid, só um grupo que fez academia que pegou Covid, uma pessoa de um grupo. Só que essa pessoa nem tinha entrado na academia ainda, quando eles foram ver depois. Só que, em Oslo, a taxa de transmissão era baixíssima, assim, nem se comparava. Enquanto no Brasil tinha, na casa das centenas de pessoas com né, por dia, né, crescente, eles estavam decaindo na casa de dezenas. Tinha, acho que 10 ou 16, se eu não me engano, no artigo. E aí leram isso, levantaram uma bandeirinha e falaram, opa, academia é um lugar seguro. Então, eu vou no risco de contaminação por ser uma coisa, uma má interpretação perigosa de publicações. E agora, a gente empatou, né?
Tá empatado.
Bruno, se você estiver nos ouvindo,
voto
você,
de Minerva.
Nosso ouvinte, vai ser o voto de Minerva. Batom ou academia risco zero? Ele tá digitando.
Ah, tá digitando aí, ó.
O Bruno aí, que é nosso assinante, vai participar ao vivo.
Que rufem os tambores.
Boa.
Covid, academia, batom, ficou. Batom emagrecedor, mas vai ficar nos nossos corações. Lembrando que quem mandou batom emagrecedor foi a nossa ouvinte aqui, Carolina Oliveira. E eu vou sortear as próximas duas lutas sangrentas.
Eu pensei que tu ia dizer que ia sortear o batom, pô.
Não. A gente tá sendo patrocinado,
uma
né?
Uma amostra grátis aí.
Agora, os nossos patrocinadores, batom
emagrecedor. Oferecimento.
Nem brinca com isso, cara. Eu não pode ter o nome amarrado com esse batom aí, não. Próxima briga, a gente vai ter o vencedor do ano passado, que é a fórmula 220 menos a idade, a fórmula que não existe.
Queridinha da galera.
Se você ainda não tá por dentro aí do mito da fórmula 220 menos a idade, é uma fórmula muito utilizada para prescrição de treinamento, só que ela não tem validação científica nenhuma. E aí nós fizemos um podcast, entrevistamos o pesquisador que publicou o artigo que questiona, né, e derruba esse mito da fórmula. Podcast muito legal com o professor Roberto Landwehr. E ela é uma das candidatas contra máscara cirúrgica, simula altitude e aumenta os glóbulos vermelhos. Então, você correr com a sua máscarazinha, tem pessoas que estão dizendo que ela aumenta os glóbulos vermelhos porque ela simula o efeito da altitude. Isso quem mandou foi o Said Oliveira. Vamos começar com macho.
Isso. Vocês sabem que eu sou fã aí, né, do 220 menos a idade. Fiz toda uma campanha na última edição para que ela ganhasse.
Uhum.
E acho que eu vou continuar. Porque essa de correr para aumentar os glóbulos aí, não é tão fácil da pessoa utilizar ela, né? Porque não dá para ficar medindo os glóbulos, né? Não é uma coisa tão fácil. 220 menos a idade, toda pessoa, minimamente que sabe matemática, entendi, consegue fazer e consegue botar em prática, né? Ela correr, achar que tá aumentando mais porque tá de máscara, pelo menos ela ainda tá fazendo exercício ali, né?
E tá usando a máscara, né?
E tá usando máscara, ela tá fazendo duas coisas corretas aí. Então, acho que não é tão prejudicial quanto 220 menos a idade, não.
Boa! Eu vou também no 220 menos a idade, porque eu acabei de pensar nisso. Quem tá acreditando nessa... essa loucura da máscara e correndo de máscara pra melhorar os glóbulos vermelhos, não vai ter efeito nenhum. Mas tá usando a máscara, né? Tá bom também. Daisy.
Eu também vou com vocês, meninos. Eu acho que esse negócio da máscara aí, né? É um... No final é até bom essa fake aí.
É, isso que eu ia falar.
Teve gente que me mandou mensagem perguntando, Deise, se eu ficar treinando de máscara, eu vou melhorar mais do que se eu estivesse treinando sem máscara? Eu falei, olha...
Você tem que falar que sim.
É. Não, mas até que o pessoal pergunta, geralmente a gente que usa máscara, né? Então acho que eu vou ficar com 220 metros de idade, até porque, pessoal, esse ano eu comprei o H10 da Polar e eu comparei com o outro que eu uso, da Garmin. E assim, deu diferença e eu faço testes máximos periódicos a cada 2 meses, né?
Uhum.
E assim, nunca bateu essa fórmula comigo. Então
boa.
Vou votar nela.
Faltou pra conhecer alguém que bateu essa fórmula aí, viu? Tá comigo conhecer, não bateu, né? Ninguém que eu avaliei bateu. É difícil demais.
O erro tá com as pessoas, tá com a fórmula.
É.
Sensei.
Pode seguir aí, meu voto vai somando aos demais. Então, 4 já pro 220 menos a idade.
Boa, sensei. Janaína.
Ué, nessa batalha aí do uma área que não é da minha expertise, mas o mínimo que eu aprendi na nutrição que envolvia alguma coisa de exercício físico, porque a gente não tem a fisiologia do exercício na graduação, eu aprendi o 220 menos a idade, mas eu nunca consegui aplicar e eu achava que o problema estava em mim.
Olha só.
É, eu achava. Agora vocês esclareceram, vou ter que assistir essa explanação aí desse pesquisador, desse podcast, pra você me manda, porque, né, eu já vou com vocês, Maria vai com as outras. Se eu tivesse me perguntado primeiro, eu ficaria em dúvida. Mas eu já vi antes da pandemia pessoas correndo de máscara com a intenção de treinar, simular situações. Como eu atendo muitas pessoas do CrossFit, eu já vi inbox de CrossFit, não querendo estigmatizar aqui nenhuma modalidade, mas como eu atendi em algumas academias, projetos que eu fazia, né? Eu via algumas pessoas treinando com máscaras, não eram máscaras cirúrgicas, eram máscaras tipo esquema Jason, uma coisa muito engraçada, pior ainda, muito mais sofrido, sabe? Aquela parece que, não sei, de
tem uma válvula que restringe o fluxo de ar, isso, nela.
E não foi, assim, não foi uma ou outra pessoa, não vi várias pessoas fazendo isso com a intenção de melhorar. Eu não sei tecnicamente, porque eu não sou da área, mas eu vou voltar no 220, porque realmente eu nunca me encaixei nesse perfil, sempre me invalidei por causa dessa...
Olha só.
É, sempre me invalidei porque eu não me encaixava dentro das prescrições que eram feitas em cima desse cálculo.
Então você achava que o problema era com você, né? E não era agora, né?
Sim.
Ó, já serviu pra alguma coisa o podcast hoje.
Já serviu, olha, ó. Tá vendo? Melhorou minha autoestima consideravelmente.
Prota, teu voto.
Olha, o professor Marcelo Papotti acaba de se materializar aqui do meu lado, aqui, ó. Ele apareceu do meu lado aqui agora pra ficar abismado. Realmente é complicado, né? Mas é legal, eu gostei disso que vocês falaram, realmente. Usem a máscara, gente. Usem a máscara, usem e abusem da máscara cirúrgica, né? Mal não vai causar de forma nenhuma. Mas o 220 menos a idade, já que o papa da área, né? E eu ouvi esse podcast, esse episódio, acabou desconstruindo essa história, não tem como a gente dizer o contrário, né? Então, acho que a gente tem que massificar esse tipo de informação, de que isso não existe mais, gente. Acabou. Pelo amor de Deus.
É verdade. Boa. Então, venceu 220 menos a idade, foi pra frente.
Parece, viu? Tô sabendo aqui de última hora. Acabei de abrir aqui o PubMed, um artigo falando que usar máscara quando sai de casa aumenta o gasto calórico também, viu, pessoal?
Vixe,
fica a dica aí pro pessoal.
Ó, fica pro próximo, ano que vem.
Agora, a próxima batalha. Eu não manjo de futebol, mas fala um jogo de futebol aí que é desleal.
Na atualidade, bota o Real Madrid contra o Vasco, por exemplo.
Agora.
Coitado do Real Madrid.
A gente vai ter um Real Madrid contra o Vasco. Uma das candidatas, quem enviou foi o Fábio José, é beber água de córrego que traz hipertrofia.
Meu Deus.
Peraí, como é que é? Como
beber
é que
água diretamente de um córrego dá mais hipertrofia.
Mentira, cara.
Tem que ir no córrego pra beber. Não pode, tipo, ir latar e levar pra casa, né?
Não. Ela tem que estar com a magia do movimento. Isso mesmo. Nem pegou já o lance.
Entendi.
E essa aqui é o Real Madrid, que foi o Cazu que mandou, que é o histórico de atleta. Eu até já sei quem vai ganhar também, mas eu vou fazer aqui porque nós somos justos. Vamos começar com Prota.
Opa! Que delícia, hein? Bem, já que você já adiantou, histórico de atleta realmente foi um dos absurdos que a gente ouviu em 2020, né, proferidos pelo então presidente.
Uhum.
Beber água de córrego traz mais hipertrofia É engraçado, né? Show de calouros, né? Alô Praça é Nossa. Alô Praça é Nossa, tem que contratar o cidadão que lançou essa frase, porque o cara é um gênio, né?
É um gênio, é um gênio.
É um gênio. Alô, atletas de todo o Brasil, desse interior bonito, você que tá na roça, né? Que corre todo dia aí e pode beber uma aguinha de córrego, ou de corgo, como a gente fala lá em Tanhandu, né?
De corgo.
De corgo. Olha, beber uma aguinha de corgo desde que não seja do esgoto, tá valendo,
tá,
né?
Tá bom.
Tá ótimo. Agora, histórico de atleta é o real absurdo, né? É a real situação que o Brasil se encontra hoje. Meu voto vai para essa opção.
Boa. Macho!
Mas eu queria mais informações aí sobre a coisa do córrego. Se dependendo do fluxo do córrego, a hipertrofia é maior. Se
olha,
depende
macho.
Do meio de uma margem a outra. Como é que é isso aí? Como é que estão os dados aí?
A gente tinha que perguntar aqui pro Fábio, né? Ele só deixou essa. Ele foi enigmático, tipo o Mestre dos Magos. Soltou essa e isso saiu, sabe?
São necessários mais estudos, né?
Vai pela são frase, macho.
Isso, são necessários mais estudos.
Mais histórico de atleta, obviamente. Não tem como deixar esse absurdo passar aí, porque custou muito, né?
Eu vou também no histórico de atleta, porque é uma coisa que a gente tenta dar risada, mas eu juro que eu fico triste quando eu ouço. Mas eu fico triste mesmo. Triste de verdade quando eu ouço uma coisa dessas, ainda mais vindo pelo maior cargo administrativo que a gente tem no Brasil. É, não tem como. A beber água de córrego é legal, mas não tem como. Daisy.
Eu também vou ficar aí com o histórico de atleta. Toda vez que eu ouço essa palavra, né? Histórico de atleta, né? Junto aí, eu lembro dele fazendo aquela flexão, entendeu?
Com a cabeça, né?
Eu também lembro dessa, é absurdo, cara.
O Brasil foi muito pra ser nossa, né?
Foi
em 2020,
muito,
né?
Foi muito
é pra ser nossa.
Isso é uma boa definição.
Continuamos, né? Continuamos. Com todo respeito à Praça é Nossa, gente. A Praça é Nossa é uma referência, né?
É verdade. E sensei?
Bom, eu também vou no histórico de atleta. Acho que isso vai ficar muito marcado para todas, para muitas pessoas, né, nesse ano de 2020.
Uhum.
E espero que ela morra em 2020, que não passe agora para 2021.
É.
Então, que fique para trás isso e que o histórico do atleta seja só aquela parede cheia de medalha, né, cheia de troféu. Que esse seja o histórico dele, né?
Uhum. E Janaína?
Sem dúvida nenhuma, histórico de atleta. Nossa, essa é de engasgar qualquer cidadão, não tem jeito. Por mais que o córrego seja uma grande bobagem, mas como se diz, não faz mal a ninguém, né? Se ele não for contaminado, a água da nascente.
É verdade.
Mas o histórico de atleta, numa concepção de país hoje que a gente tá muito difícil de engolir, viu?
Desculpa até atropelar, a minha avó, ela dizia que conselho e um copo d'água não fazem mal a ninguém.
É verdade, né?
Boa.
Agora, vamos voltar pra máscara de novo. Deixa eu pegar o papelzinho aqui. E a gente vai ter uma batalha entre... Ó, Janaína, se prepara que isso pode ser agressivo pra você. Essa foi enviada pelo nosso ouvinte Saíde Oliveira, que também participou bastante, que é o excesso de frutose das frutas causa cirrose hepática.
Nossa.
Contra
Nossa.
A que o Anselmo mandou. Agora é máscara, só que agora presta atenção. Máscara cirúrgica diminui a oxigenação durante o treino e pode ocasionar uma parada cardiorrespiratória. Ele ouviu isso de um professor.
Nossa.
Agora eu quero ver. Vamos começar com a Janaína.
Pois é, eu vou ter que falar. Eu achei até que já estava velho esse negócio do excesso de frutose pelas frutas, né? Da cirrose. Eu achei que tivesse sido...
Isso tinha?
Não, isso tinha. Isso, para mim, isso já era algo do ano retrasado. Porque
Nossa.
Já tem um tempo que foi divulgado no ambiente, né? Entre os nutricionistas, isso talvez seja mais novo aí. Então, para vocês, mas eu achei até que seria algo já ultrapassado de se discutir. Mas para quem não sabe, né, eu acho também tão superficial falar, coitada das frutas, né? Isso é igual falar que o ovo dava gera hipercolesterolemia, e que o glúten faz isso, e enfim, tem uma série de questões que é quando você coloca um alimento categorizado como herói e vilão, e aí, de fato, as frutas são fontes de frutose, mas... Daí para já afirmar, né, que a cirrose vai ser causada pelo excesso de frutose vindo das frutas, aí eu acho que é demais, né? Eu desconheço um trabalho científico que apresente isso. E aí, eu vou votar nessa, porque essa outra questão eu vou deixar para vocês da educação física abordarem com mais aprofundamento, porque eu acredito que também tenha pessoas que pensem isso, né? Isso. Eu já vi pessoas falando da máscara, não só, né, isso vai fazer mal para o cidadão e não devam usar, principalmente aqueles que querem treinar de maneira intensa. Eu me questiono muitas vezes o que é intensidade, né, para muitas pessoas, porque para ela está indo além da conta, mas enfim, eu vou deixar. Mas eu vou votar nesse absurdo da frutose, das frutas, que a frutose é um açúcar simples, algo que está presente em muitos alimentos industrializados, que muitas vezes muitas pessoas não conhecem, né? Como sucos de frutas artificiais, até esses molhos de industrializados, né? De barbecue, de enfim, de uma série de outros, ketchup e assim vai. Mas falar que um ingrediente, um nutriente em si, ainda mais vindo de um alimento que tem outros positividades aí, né? Outros benefícios que são fibras, vitaminas, minerais, sim, aí eu sim, acho sim. Que é muito superficial. Então vou votar nessa aí.
Boa. Prota!
Olha, eu vou seguir a relatoria da nossa nutricionista. Excesso de frutose das frutas causa cirrose. Vou seguir aqui a relatoria, então, da Janaína Goston. Não tem nem jeito. Tô com essa. Até porque... Boa. Essa história da máscara cirúrgica diminui a oxigenação e causa parada, ela tem até um pouco a ver com a anterior, né? Assim, simulando também a altitude, né? Que é o que a altitude faz, né? Você tem menos oxigenação também. Então já fica pra trás essa daí.
Boa. Macho.
Vou seguir com a galera aí também. Não tem como, né? Você ficar afirmando um negócio tão surreal desse. Vou na frutose também. Porque o pessoal já não come muita fruta aqui no Brasil, né? Até onde eu sei, não é uma coisa muito consumida aqui no país, apesar da gente ter abundância aí, né, de várias frutas. Mas, além disso, ainda tem um negócio desse aí é que piora mesmo a situação, né?
Concordo plenamente.
Eu vou, a Janaína também me convenceu, eu tava em dúvida, mas a explicação dela me convenceu. Também vou na frutose cirrose, porque é um absurdo mesmo, né? Às vezes tem gente que pode ouvir isso e é leigo e a pessoa até para de consumir fruta, imagina? Ah, eu tenho medo de ter cirrose e não como mais fruta. E é muito perigoso. Daisy!
Eu também vou com vocês, gente, porque eu acho que essa questão aí das frutas e do carboidrato, eu peço isso muito com a Jana aí, né, Jana?
É verdade. Nossa.
Pronto, tá virando uma seita isso, e tem, assim, médicos que eu assim, antigamente até admirava, sabe, pessoas que estão divulgando esse tipo de informação, sabe, pessoas que teoricamente, tem um respeito aí, né, pela população. Então, eu acho que essa questão da frutose tá virando um negócio muito complicado, sabe? E bem perigoso, né?
Os carboidratos, né?
Talvez eles tivessem respeito, só que aí quando eles começaram a ganhar dinheiro, a gente tem dinheiro, então a gente não precisa mais do respeito.
Ou então tem gente pensando aí na melancia atômica. Vocês sabem o que é a melancia atômica?
Que é isso? Eu nunca ouvi, não.
Nunca ouviu, não. É a melancia com vodka.
Ah,
sabe? Você pega a melancia, injeta vodka nela, né? Isso muitas festas fazem. E aí as pessoas ingerem frutose com vodka, obviamente, né? Essa melancia atômica traz problemas, hein, a longo prazo, hein, pessoal?
Eu vi isso num filme,
pelo menos
eu acho.
Já tá ingerindo glicose, na... talvez demore mais pra entrar num coma alcoólico, né?
Aí, ó, dica da nutricionista, ó.
Pelo amor de Deus.
Melancia atômica.
As consequências depois não queiram saber, né? São terríveis, com certeza.
Professor Gilmar Esteves, você vai ter coragem de votar contra o fluxo de todo mundo?
Eu vou.
Ah, tá zoando.
Ó, eu sei que a frutose já ganhou, mas eu só vou fazer um voto contra pra fazer uma ressalva aqui. Pra galera...
Eu tinha até feito risquinho já do outro lado.
Pra galera ficar esperta aqui, ó. Porque o outro que a gente falou, né, ele estimulava a galera a usar a máscara, né? Pode usar a máscara aí, não tem problema, né? Ah, não vai aumentar as hemácias, mas pode usar. Esse aqui já é o contrário, né? A galera que treina... Fala, pô, não vou usar a máscara porque pode me dar um ataque cardíaco, né? Então, Só pra deixar uma ressalva, só por conta disso eu voto contra, né, que, boa. Não tem nenhuma evidência mostrando de que você treinar com máscara provoca ataque cardíaco, pelo amor de Deus, né? Uhum. Você pode se sentir mais cansado, e isso depende da sensação de esforço, né, que é subjetiva aí pra cada um. Tem algumas pessoas que sentem mais, fazer uma modalidade que tem um esforço maior, sentem um pouco mais incômodo ali treinando com a máscara. Mas que isso vai provocar um ataque cardíaco, não temos evidência quanto a isso. Então, nesse caso aqui, desestimula o pessoal que está treinando a usar máscara. Então, pessoal, continuem usando as suas máscaras, ok?
Boa, voto de consideração aqui. Voto de... Como que se diz?
Conscientização.
Conscientização.
Isso, boa, Prota.
Consolação e conscientização.
Agora vamos para a dupla final, a batalha final, para a gente pular para as quartas. E a batalha final, essa aqui foi enviada pela Kate Sato. Kate Sato mandou várias no nosso Instagram lá, muito boas. Que a Deise, eu tenho certeza que ela vai dar uma retorcida na cadeira quando eu falar, que é... Irisina mata o Covid-19. E eu gravei um podcast com a Deise que ela explicou direitinho tudo a respeito dessa novela. A gente pode até pedir pra ela explicar rapidinho pra gente. E a próxima que vai atingir o fígado da Janaína, que é... Eu recebi mais de uma pessoa me mandou isso, hein? De nutricionistas diferentes. É um café que você toma 5 dias e queima 5 quilos de gordura. Você recebeu essa, Janaína, esses dias?
Eu não recebi o café em específico, mas eu já imagino qual seja
um café
a divulgação
que
você, aí.
Que você mistura óleo de não sei o quê e joga um pó de não sei o quê. Parece um feitiço mágico o negócio. Que de café quase não deve ter nada ali.
Não, e dizem que é ruim pra caramba. Esse que é o pior ainda. Mas como dizem a teoria, né? O remédio tem que ser ruim pra fazer efeito.
Ah, aí tá uma coisa então, que ganha um ponto, indústria... né?
Tem que fazer. Se for gostosinho, você desconfia, né? Tem que ser ruim.
Vamos lá. Deise, você quer dar uma explicadinha rapidinho na Irisina Mato Covid-19 aí?
Então, esse foi um artigo que foi publicado por um grupo brasileiro mostrando que eles fizeram um tratamento com esse hormônio irisina, né? Que é o hormônio que também é produzido pelo exercício físico aí. Só que eles não fizeram exercício, eles compraram o hormônio, trataram a célula com esse hormônio, a célula de tecido adiposo, né? Os adipócitos e viram que modula alguns genes que estão associados aos genes da COVID, do SARS-CoV-2, né? Do vírus da COVID. Então, assim, é um negócio, assim, um salto, né?
Lógico.
Disso aí, pra Irisina matar o vírus é demais, né?
É pular um abismo lógico, né?
É, cara.
Na verdade, modula o gene que regula a replicação viral. Então, assim, é um negócio bem longe ainda, né?
Então, já deixa teu voto aí, Deise.
Então, eu tô aqui pensando, eu acho que eu vou nessa da Irisina, sabe? Porque isso é uma coisa que acaba prejudicando a nossa área. Porque eu, por exemplo, que sempre militei aí, né? Pela importância de se fazer exercício físico e tal. E eu achei que essa informação foi divulgada de um modo muito leviano, sabe?
Uhum.
Me senti mal com isso. E até algumas pessoas utilizaram algumas coisas que eu publico e tal para tentar justificar, né, reabertura de academia e outras coisas que eu achei, assim, não gostei não. Achei bem...
Ah, entendi. Uhum.
Vai para a Irisina, meu
amor. Gilmar Esteves?
Olha, eu acho que eu concordo com a Deise, assim, é bem preocupante... Mas aos olhos do leigo, né, ele vai falar, a irisina, bom, eu treinando, aumenta ali a minha irisina e tal, então eu vou manter o meu treinamento. Não sei se isso vai ter tanto problema assim pra pessoa. Acho que a informação é pífia, né, é horrível. Mas eu acho que pra dano, né, aí nas pessoas, eu acho que o emagrecer com o café milagroso... 5 quilos em 5 dias, é isso?
Isso, assim, é certinho o número, 5, 5.
Eu acho que esse aí vai matar uma galera, hein? Eu acho que esse aí vai causar dano. Eu acho que esse aí é pior, hein? Então, eu vou nesse aí. Eu
nem
vou
que mate de desgosto, né?
É, eu vou nessa.
Janaína.
Pois é, aí eu penso dessa mesma maneira aí. Eu acho que essas considerações de Erizina, assim, a gente tá falando de uma coisa ainda que não parece ser tão palpável aos olhos do leigo.
Uhum.
E o café, esse super coffee das galáxias aí, ele tem um componente, né, que é aquela história. Tem várias questões aí, que é o que é natural, você entende que não é, não gera mal, né, não vai gerar algum mau organismo. Então é natural, né, café e tudo. Eu não sei exatamente qual o tipo de café que está sendo divulgado e se está sendo divulgado os ingredientes todos,
uhum.
quanto de cafeína que tem, porque qualquer diretriz aí de cardiologia vai colocar as questões que são seguras, né? A quantidade segura de cafeína. As evidências hoje da cafeína no esporte são muitas, são muito positivas, desde que você respeite a quantidade que fica ali geralmente em torno de 3 a no máximo 9 miligramas por quilo de peso. Nós estamos falando aí de talvez uma pessoa ter feito para melhora do estado de alerta, né, um atleta ou ele ter aquela melhora, principalmente por provas que exigem tempo, né, controle do tempo e tudo. Mas é diferente a pessoa ter melhora do estado de alerta de ter euforia. E uma coisa que me preocupa numa pessoa que está ingerindo esse tipo de produto, e aí tá só citando assim, faz emagrecer, né? Mas a gente sabe que oxidar gordura é muito diferente de mobilizar a gordura do tecido adiposo, né? Tem várias pessoas que estão tomando cafeína, o café o dia todo, mas estão sentadas, não estão gastando. Para onde que vai ser mobilizado? Como que o organismo vai mobilizar essa gordura? Oxidar, ele mobiliza, mas ele não oxida, né, a gordura. Então, eu acho que a gente reforçar esse tipo de compra desses produtos, a gente está simplesmente fazendo, né, o cofrinho dos donos, dos caras que tiveram uma grande sacada de inventar cafés, chás e produtos que são, de fato, às vezes, oferece a ideia de que não vão fazer mal, mas que podem prejudicar, né? Eu acho que se a pessoa não estiver acostumada, ela vai tomar, vai usar a teoria do quanto mais melhor.
Ixi, Maria.
E a cafeína, de fato, em grandes quantidades, para determinadas pessoas, ela vai oferecer risco, sim. Então, não é doping hoje no esporte mais, mas é ainda, né, considerada parte das substâncias controladas. E eu acho que esse produto aí, oferecer esse milagre só no emagrecimento, e só por aí eu já falei muito até esse dia aqui, me perdoe, mas eu voto nessa questão aí do café.
Boa. E Prota?
Concordo que a informação em relação à Erizina matar o vírus da Covid-19, né, ela é falsa, ela é equivocada, aí a gente tem um problema de comunicação, eu não sei através de qual canal, o título do artigo era esse? O título do artigo era exatamente esse? Ou isso foi o que saiu de fofoca?
Não, isso foi o título das matérias que publicaram a pesquisa.
Então, absurdo geral, né? Até mesmo para quem trabalha com divulgação científica. Então fica aqui o nosso alerta, todos nós, né, que trabalhamos com divulgação científica, a gente precisa entender muito bem o que está sendo escrito nesses artigos, nesses papers, antes de bolar uma manchete, antes de bolar um título para uma matéria como essa. Porque isso causa uma desinformação, né, que pode ser danosa a longo prazo, né, e que pode causar aquela superficialidade que a gente já abordou aqui no início. Mas ela é o menos mal disso, eu acho, né? Porque se existe algum tipo de modulação genética, né, pela Erizina, que é inclusive um hormônio, né, uma proteína especial, eu adoro a Erizina, o café especial que reduz 5 quilos de peso em 5 dias é o nosso absurdo, né? Porque ele realmente pode causar danos físicos, danos ao indivíduo. Então o meu voto fica em cima disso.
Boa, macho.
Rapaz, eu também vou votar aí na do café, mas eu fico me perguntando se alguém que pegou Covid aí, que não tava num caso tão grave, né, resolveu fazer exercício para tentar matar os vírus, sabe? Por conta de ver isso daí, né, sendo divulgado. Eu fiquei questionando isso. Mas, enfim, eu acho que é mais grave mesmo o negócio do café, porque eu acho que quem tá lá com Covid não vai nem pensar muito nisso, né? Mas pode ser que alguma alma resolveu fazer isso, né? Não, vou tentar fazer um exercício aqui para tentar me livrar mais rápido da doença.
Eu vou votar na Erizina também junto com a Daisy, porque teve muita gente que usou isso como argumento assim como ela comentou, ah, então as academias construíram um bolo de informação, sabe, uma pirâmide de informação mentirosa aí, que eu achei muito perigosa. O café ganhou, mas eu vou ficar com esse voto de conscientização aqui, como o Prota bem colocou. Agora, gente, é jogo rápido. E a gente só vai voltando pá, 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 e vai passando pra gente terminar o campeonato. E agora que as explicações já foram todas feitas, agora a gente vai fazendo rapidinho, beleza?
Vamos abrir as quartas de final do UBC 2020. No primeiro confronto, dieta pelo formato do pé contra mais força, mais lentidão.
Muito bom, nada como um profissional neste programa.
Sensacional.
Sensacional.
Vamos lá.
USA.
Vamos começar... Daisy, quem que você vota?
Eu vou no força e lentidão.
Boa. Gilmar.
Eu vou na dieta do pé.
Janaína.
Dieta do pé.
Prota.
Força e lentidão.
Ixi, tá tensa aqui o negócio. É um golpe atrás do outro. Renê.
Mas eu não cheguei a tempo de ouvir essa da dieta do pé, não. Mas só o título é muito mais engraçado que o outro. Eu vou nela.
Dieta do pé?
É.
Caraca, eu vou na força e lentidão, ó.
Ai, tá disputado aqui, hein?
Empatou.
Bruno Carolina aí no nosso chat. Escrevam aí o desempate. Dieta do pé ganha ou quem fica mais forte, mais lento? Eu já até sei. O Bruno vai votar porque foi ele que fez, comprou essa briga aí.
O Bruno é silencioso aí pro negócio do pé. Ixi, empatou de novo aí, ó.
Ixi, Marinho, empatou de novo.
Ele mandou dieta do pé. Ferrou, cara.
Vou pegar aqui meu dado de RPG, que sempre me ajudou nas situações difíceis. Eu vou ter 10 lados. Se cair par, é dieta do pé. Se cair ímpar, é força.
Tem que fazer o barulhinho, hein, do dado, hein, ó. Tem que dar pra ouvir.
5. Força ganhou.
Quiseram os deuses.
Próxima, Prota.
No próximo confronto, aeróbio engorda contra risco de contaminação em academias é zero.
India.
Vou começar aqui. Ai, caramba, meu, você me dói o coração também. Eu vou com risco de Covid, de contaminação é zero. Daisy.
Eu também.
Risco de Covid. Gilmar.
Eu vou nessa também. Risco de Covid, contaminação zero em academias.
Janaína.
Eu vou no aeróbio engorda.
Olha, Janaína agora equilibrando a luta. Pode empatar ainda, hein? Prota.
O risco de contaminação, né?
O golpe
derradeiro. Desculpa pra quem criou expectativa aí.
Macho.
Risco de contaminação também.
Boa, então ganhamos aqui risco de Covid. E o próximo?
Do outro lado da chave, temos o confronto entre o campeão do ano passado, 220 menos a idade, e histórico de atleta.
Japan.
Ei.
Essa é pesada, né?
Ai.
Agora pesou,
essa
viu?
É pesada. Não quero começar, não.
Quem começa?
Sensei, você começa. Quem pergunta sempre começa.
Olha, eu acho que, cara, depois de 220 menos a idade, ter ganho ano passado, depois de termos feito um episódio específico pra isso, eu acho que a galera vai parar de falar
ela
isso,
já ganhou,
né,
a fama dela, né? Cinturão.
É,
né?
Já ganhou a fama. Acho que a galera tá parando de fazer isso aí. Agora, o histórico de atleta, a gente tem que bater firme nisso aí, né? Pra acabar agora isso aí em 2020.
Boa, boa.
Então eu vou nessa.
Janaína.
Histórico de atleta.
Você tá apanhando bastante, tá apanhando feio. Prota.
Histórico de atleta.
Macho.
Rapaz, eu só descanso na causa do 220 menos a idade quando todas as esteiras que tem esse escrito desaparecer das academias. Então, 220 menos a idade.
Olha o macho, cara. Eu vou no histórico de atleta. Daisy.
Eu vou no histórico de atleta também.
Fiquei sozinho aí nessa, né?
Ficou sozinho. Foi o único golpezinho que o 220 da idade deu, mas foi atropelado na porrada.
É.
Vamos para o próximo, Prota.
E no último confronto das quartas, excesso de frutose das frutas causa cirrose? Contra café especial que reduz em 5 quilos de peso em 5 dias. Bem.
Prota, esse aí podia chamar café atômico também, né?
Café atômico.
Pode batizar, já está rebatizado, então.
Prota, começa aí.
É, olha, eu tô na dúvida. Tô na dúvida, estou titubeando. É, para mim é um confronto muito, muito duro. De um lado a gente tem aí uma propaganda contra as frutas, né? Do outro a gente tem o malefício de um negócio que a gente não sabe nem o que, que tem dentro, esse café especial com substâncias e etc e tal. Mas eu acho que, uhum, que o efeito mais agudo aí é do café especial, né? É, isso promete muito encanto, então eu acredito que seja o bandido da vez.
Boa. Macho.
Rapaz, eu vou no das frutas aí, porque é foda demais, não tem como não.
Eu vou no café, só pela exatidão. Essas coisas que você tem muita exatidão, 5 dias vai perder 5 quilos, já me cheira mal já. Daisy.
Eu vou nas frutas também.
Ixi, olha uma trocação equilibrada aqui. Sensei.
Eu vou no café atômico.
Já sei que a Janaína vai votar. Ah não, aqui é duas na nutrição, né? Janaína, sua chance de empatar ou derrubar esse adversário aqui?
Não, eu vou derrubar, eu quero deixar claro que esse café atômico...
Janaína, cortou. Você falou café atômico, cortou. O pessoal da frutose tá derrubando o sinal dela.
Tô jogando fruta aí na internet.
Ela começou falando do café, né?
É, ela voltou, ó, pôs no chat lá café. Acho que ela tá ouvindo a gente. Vamos lá então, Prota. Agora a gente vai pras...
Semifinal?
Semi, né?
Isso. Vamos abrir as semifinais. Força mais lentidão contra risco de contaminação em academias, é zero? Highland.
Então vamos começar aqui com Gilmar Esteves.
Ah, eu vou no risco de contaminação. Vou nesse.
Prota, manda o teu.
Eu vou de risco de contaminação.
Boa, macho.
Pra deixar o Bolinelli triste aí, eu também vou em risco de contaminação.
Bolinelli, meu parceiro, eu vou em força mais lentidão aqui. Daisy.
Eu vou no risco também, até porque a gente tá no aumento aí de casos.
Oh, até o Bruno votaria ao contrário.
Olha,
olha
só.
Lá.
Gilmar, já foi? Já foi o primeiro.
Meu já foi. Foi o primeiro.
Ganhou o risco. Olha só quem tá indo pra final. Vamos na próxima aí, Prota.
No último confronto das semifinais, histórico de atleta e café atômico.
refém.
Ah, agora o café pegou um adversário muito forte, cara. Quem que tu vota aí, Pro? É.
Ah, meu Deus, olha, eu vou ficar com o histórico de atleta.
Macho!
Rapaz, eu quero fazer essa final temática Covid, então o histórico de atleta também.
Eu vou no histórico também de atleta, contra o café, ele é muito forte, é um adversário muito forte. Daisy!
Eu também tô com o histórico de atleta.
Boa, sensei!
E eu também, pode seguir, histórico de atleta.
Foi atropelado o café. Então vamos para a final.
E não poderia ser diferente? O ano de 2020 foi marcado pelos temas da Covid. E eles estão aqui na final agora, frente a frente. Risco de contaminação em academias zero ou histórico de atleta? Duelo duro, hein?
Brasil!
Agora é duro, duro. Covid foi pro final.
É paro duro esse aí, hein?
Daisy, manda lá.
Nossa, eu vou ser a primeira ainda, hein?
Ah, tem que começar com... tem gabarito, né, Daisy?
Então, eu acho que eu vou ficar com esse histórico, sabe? Eu acho que é uma homenagem aí que a gente vai dar pro governo.
Sensei.
Bom, os dois são muito ruins mesmo e são referência a 2020, né, cara? Mas eu também fico com o histórico de atleta.
Brota!
Eu acho que tão é difícil, hein? É realmente difícil. Assim, eu acho que o que vai definir aqui é o peso da afirmação, né? Porque as duas afirmações, elas são muito fortes, isso, né? Mas o peso da afirmação do histórico de atleta, vindo de quem veio... É, eu acho que mais pessoas souberam disso, entraram em contato com esse tipo de informação, ela foi mais popular. Eu acho que fica aqui o desafio da gente desconstruir essa afirmação, né? Histórico de atleta.
Boa! Macho!
Eu concordo aí com o que o Prota falou, né? Atingiu muito mais gente e deu confiança para quem não queria acreditar. Ou seja, pessoas que estavam sendo negacionistas aí desde o começo usaram isso como uma forma de autoafirmação, né? Então, acho que falhou muito desde o começo. Então, faz muito mais tempo que tava surtindo efeito negativo aí e mereceu o campeão desse ano.
Boa! Eu também vou no histórico por causa disso que vocês falaram. Assim, histórico, ele teve uma... Infelizmente, ele foi uma coisa que muita gente ouviu, de uma figura que muitas pessoas ainda, né, têm como referência, e isso molda o comportamento de uma população, né? E é uma coisa que eu acho muito perigosa também. Então, fechamos aqui. Prota, pode anunciar nosso vencedor?
E o campeão do UBC 2020 é histórico de atleta por decisão unânime.
You win. Perfect. Esse é muito bom. Quem que é um lutador?
Excelente.
Quem que é um lutador do UFC que quebra todo mundo? Igual o histórico do atleta fez. Só.
Poxa, o histórico de atleta realmente ele destroçou. Ele é o Khabib Nurmagomedov, né? Ele levou todo mundo pro chão, dominou, entendeu? Passou o ganchinho no pescoço e apagou.
Foi esse mesmo.
Boa!
Então, vamos finalizar aqui. Pra você que está nos ouvindo, se você acha que a gente foi injusto ou tem evidências de qualidade a favor de algum dos candidatos desse programa, por favor, me mande uma mensagem que eu faço uma retratação aqui nos nossos programas. E aí eu vou deixar esse espaço final aqui aberto para que vocês deixem seus contatos, divulguem seus projetos, aí fiquem livres para fazer seus comentários. Sensei, quer deixar algum recado final?
Pessoal, obrigado pela participação. Prota, Janaína, Deise, Renê. Pô, obrigado mesmo por vocês terem participado. Bruno e Carol, que estão aqui presentes também. Obrigado por vocês terem acompanhado. Japa, valeu, hein? Ficou mais uma vez sensacional
esse
cast.
Sanguinária. Macho.
Queria agradecer também a todo mundo que está ouvindo aí a gente. É muito bom participar dessa bagunça toda aqui do UBC, porque é o momento que você para assim um tempo no seu ano para ouvir todas as besteiras de uma vez só e é muito engraçado. Mas ao mesmo tempo preocupante, né? Mas enfim, eu acho que a gente está fazendo a parte da gente aqui, tentando mostrar para todo mundo que a maioria das coisas que você está ouvindo por aí talvez não seja assim como você acha que é, né? Não é tão simples do jeito que todo mundo tenta passar. E eu acho que foi até uma ironia, né? O histórico de atleta venceu a competição aí, né? Então realmente se provou um bom atleta, né? No final das contas.
Um lutador de
peso. E é isso. Vou deixar um abraço aí pra todo mundo e feliz 2021 pra gente. Que seja tudo diferente.
Boa. Deise, deixa aí seus contatos, deixa aí sua mensagem final.
Então, eu fiquei muito feliz de participar. Pra mim é, nossa, tá do lado de vocês, pessoas que eu admiro muito. Amigos mesmo, espero que quem eu não conheço pessoalmente, espero que um dia a gente consiga aí se encontrar e tudo mais. Deixar o Instagram, que eu fiz um guia lá sobre, eu li praticamente, acho que quase todos os artigos que saíram sobre o uso de máscara durante o exercício, porque foi um tema muito polêmico. Então tem vários artigos lá no Instagram, então quem quiser ler, tiver alguma dúvida, pode me enviar também. E é isso, agradecer aí todo mundo, muita saúde, muita paz pra todo mundo aí nesse ano.
Boa, que o Instagram da Deise é Ciência do Exercício, todos os Instagrams, os links eu vou deixar aqui na postagem, gente, quem tiver dúvida depois, entra aqui na postagem e dá uma clicadinha. Janaína, pode deixar aí seus contatos, seus projetos, fazer um comentário final pro pessoal.
Pois é, em primeira mão aqui, queria agradecer porque conheci vocês 4 de 15 por meio do Ciência do Exercício, Deise. A Deise é uma pessoa que tem uma credibilidade incrível e gostei de vocês desde o primeiro momento porque vocês trazem uma leveza para a ciência que não quer dizer que é menos importante. Então, foi uma honra, né, vocês me convidarem para fazer parte desse projeto, acho muito bacana. Sou fã, então, antes de qualquer participação aqui. E é uma honra, porque é igual vocês falaram, né? É uma ironia, mas ela tem um fundo de verdade importante que precisamos de refletir, né? E muitas vezes pensar antes de ler aquilo e acreditar, né? Então, vocês estão levando essa informação de maneira leve para as pessoas, mas fazendo-as refletir. Então, parabéns. Eu queria depois pegar o Instagram de todos vocês, porque eu quero segui-los. Gostei muito. E eu tenho o meu podcast, né, na Alimentação Saudável, que é uma coluna que a gente faz ao vivo na CBN, toda segunda e sexta, fica disponível no aplicativo. E, de alguma maneira, essa coluna também eu tento desmistificar, né, algumas questões, pesos que são dados aos aspectos da nutrição. Parece que todo mundo entende um pouco, mas tem suas dúvidas. E a gente tenta levar informação para as pessoas e é isso que é o que eu defendo. E eu acho que vocês também vão de encontro a esse pensamento e por isso que eu e Deise conversamos tanto para a gente tentar desmistificar essas questões todas e levar informação com qualidade. Então eu agradeço muito, foi muito bacana, me diverti muito. Foi uma tarde muito boa.
Muito bom, nós que agradecemos. Prota, deixa teu comentário, espaço é teu.
Nossa, gente, que alegria. Que alegria mais uma vez, segundo ano participando aqui com vocês do UBC. Mais uma vez aprendi demais. Nesse ano mais virtual, né, de todos, em que a gente pôde continuar se falando, em que a gente pôde também lançar ideias novas. É isso que eu desejo para todos vocês aqui. Sigo vocês, conheci hoje a Janaína, né, quero acompanhar também o trabalho. E sou um eterno fã do 4 de 15 e da Deise Mota também, né, com Ciência do Exercício, que eu venho já acompanhando desde que conheci. Então, eu acho que fica essa parceria, né, essa mensagem final, porque a gente tem que fazer as coisas juntos, a gente tem que dar as mãos e tratar dessa forma leve, como a gente vem fazendo também nesses últimos anos. Obrigado pela oportunidade e vamos juntos, sempre. Até Boa. A próxima.
E eu agradeço imensamente vocês, Gilmar, Renê, Deise, Janaína, Prota, pela disponibilidade. Estamos no meio da semana, no meio do dia, e eu sei que não é fácil, e vocês têm uma vida muito corrida, organizar essa agenda para estar aqui, eu sei que não é fácil. Então eu agradeço de coração, coração mesmo, muito obrigado. E eu sou o Yuri Motoyama, responsável pela edição e produção desse podcast. Me despeço de você, ouvinte, e agradeço por mais esse download. Espero que tenhamos um ótimo ano de 2021. Espero que você esteja conosco também, acompanhando todos os trabalhos e o trabalho dos nossos convidados aqui desse programa. Um abraço e até o próximo episódio. Falou, pessoal!
Tchau, pessoal! Valeu!
Valeu, gente!
Valeu, pessoal!
Valeu,
até mais.
Pessoal! Um beijo!
Eu acredito em que...
Deise, cortou. Cortou o que você está falando, cortou. Você fala aí, eu acredito que...
Eu acredito que o exercício aeróbico, ele...
Tá cortando de novo, Deise. Tá, quando você vai começar a engatar na linha de raciocínio, você é podada pelo Deus da internet.
Os haters.
Isso aí é o pessoal do Aeróbico Engorda aí, ó, cortando
então, os haters estão...
E agora?
O pessoal do HIT.
Eles estão monitorando a gente.
Fizeram um bonequinho de voodoo da Deise aí.